também. Ai, desculpe. Então vou repetir. Vamos então proceder à audição dos peticionários da petição número 25. Damos as boas-vindas ao primeiro peticionário, Sérgio Tavares da Silva, e à comitiva que o acompanha, Teresa Alves, representante do Grupo Diabéticos, e ao Dr. José Manuel Boa Vida, representante da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal. E desde já, não só saudar-vos por trazerem esta petição aqui à Casa da Democracia, permitindo também aos partidos que se possam posicionar e apresentar propostas depois sobre ela, mas gostaríamos desde já de vos ouvir e compreender as vossas motivações para a apresentação desta petição. Só ligar o... Exato, isso.
Olha, muito obrigado por estarem a receber. Sou Sérgio Silva, só uma questão, eu sou diabético desde os 18 anos, desde 1998, e é verdade que tem havido uma grande evolução no tratamento. Não há cura para a diabetes, mas tem havido evolução nas insulinas e no modo de tratar a diabetes. E uma das grandes evoluções que houve foi a bomba de insulina. Eu fiquei com diabetes aos 16 anos e agora com 30 e tal, segundo a lei que estava, era impossível ter uma bomba de insulina, que foi a grande evolução. E o que é uma bomba de insulina? O que era conhecido e que muita gente ainda usa são as canetas. As canetas são... Nós teremos que dar várias injeções por dia, ou seja, cada injeção é cada picada com uma agulha na pele. E há dois tipos de insulina. Há uma insulina lenta e há uma insulina rápida. Ou seja, terei que dar uma insulina para estabilizar para manter os valores estáveis durante 24 horas e outra, sempre que eu vou comer ou tenho valores altos, terei que administrar. O que é que acontece? É cansativo. Várias picadas por dia. Há um controle que pode falhar. Posso lhe dizer que, devido à rotina de 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por dia, durante toda a nossa vida, nós habituamos às rotinas. E as rotinas, por vezes, acabamos por dar-nos insulina e nem sequer nos lembrarmos de termos dado insulina. Ou então, qual das insulinas é que deu? Eu posso lhe dizer que dar 40 unidades de insulina lenta, não há problema qualquer. Mas se eu trocar a caneta e der, insulina, e der 40 unidades com insulina rápida, que é permitido, eu posso escolher aqui e escolher 40, quer dizer que eu posso vir a morrer. A verdade é esta. Uma pessoa, uma mínima distração. Tem uma criança na escola com isto, se injetasse, é uma maneira de se matar. A verdade é esta. Com as bombas de insulina, é tudo diferente. Eu, se dou 40 unidades com errado, ou se dou com lenta, fica para 40, para 24 horas ou para as horas seguintes. Com a bomba de insulina, é tudo controlado. É uma maior precisão. E toda a insulina que está aqui é só uma. Deixamos de usar duas canetas, passamos a usar só uma insulina. E a insulina que está cá, e a maneira que é administrada, é muito mais precisa. E tem padrões de segurança aqui. E esta insulina tem um tempo de duração máximo de 3 horas. Ao contrário desta, que poderia ter até 24 horas, por exemplo. O que é que isto permite? Permite uma maior precisão. E, por exemplo, o nosso caso, que estamos a pedir que continue com participação de bombas para maiores de 18 anos, é o facto de ser muito mais flexível. Eu posso dar essa insulina para 24 horas, porque está... Eu tenho a minha rotina, acordar, por exemplo, às 8 horas, tenho que dar às 8 horas, e sei que vou trabalhar àquela hora, chego a casa àquela hora, ou seja, as doses de insulina acabam por estar muito relacionadas com a minha rotina. Basta trabalhar por turnos que a minha própria diabetes fica descontrolada, porque um dia estou a acordar às 8 horas, outro dia já estou a acordar às 8, mas é às 8 da noite, ou seja, esta flexibilidade que a bomba nos dá de podermos controlar é muito melhor, está a perceber? E eu, por exemplo, imagino que eu trabalho num trabalho de prevenção, e se sou chamado de prevenção, eu posso automaticamente ajustar a bomba àquela hora. Eu, se vou fazer exercício, posso desligar a bomba e deixo de ter insulina durante aquele processo. Ou seja, com as canetas é impossível fazer isso. É dada e temos que esperar. A nossa injustiça, é sentir que pessoas que a partir dos 18 anos não poderiam ter bomba. Eu fui diabético aos 18 anos, aos 16 anos. A bomba acaba por ser um bocado recente. A lei, até agora, permitia só até aos 18 anos. Veja a injustiça que é. Eu, com 30 e tal anos, não poderia ter bomba porque tive o azar de ter tido diabetes aos 16 anos, mas que a idade que eu já tinha atualmente era impossível ter a bomba. Se a bomba é atribuída até a crianças até aos 18 anos, aos jovens até aos 18 anos, é sinal que realmente há um grande reconhecimento que a bomba faz e traz muita melhoria à nossa vida. Eu sei que na altura que a petição entrou, logo a seguir foi debatido o Orçamento de Estado e foi apresentada uma proposta, se não me engano, do Bloco de Esquerda e do PCP para a atribuição das bombas para maiores de 18 anos e que foi aprovada com os votos contra do PS. Só que eu gostaria que não ficasse só pelo Orçamento de Estado e que não ficasse só pelos próximos anos, mas que fosse uma coisa contínua, porque realmente traz muita qualidade de vida. Eu posso lhe dizer que, a nível pessoal, há um valor que nós usamos muito na diabetes, que tem a ver que acabamos por medir para ver como é que está o nosso controle nos últimos 3 meses, que é a hemoglobina glicada. Basicamente faz uma média. E os valores aceitáveis podem ser entre os 6 e os 7,5. Eu, sem bomba, tinha valores de 6,5 em média. Agora, com bomba, tenho valores de 5,5. Ou seja, há uma grande evolução. O que é que isso faz? Faz com que, no futuro, tenha muitos menos problemas de saúde, de complicações derivadas da diabetes. E é para isso que nós defendemos. Os gastos que são feitos agora vão ser gastos que não vão acontecer, que serão muito maiores que os internamentos, como lhe dei o exemplo da caneta. Você nem imagina as pessoas, eu faço parte de um grupo de diabéticos no Facebook, você nem imagina as pessoas que vão ao grupo e de repente dizem: acabei de dar 30 unidades de rápida, quando só deviam dar 10. O que é que as pessoas têm que fazer? Têm que comer, se calhar, quase 1,5 litro de Coca-Cola cheia de açúcar para evitar entrar em coma e, se calhar, levar à sua morte. Dose exagerada de insulina pode matar. E com a bomba, há sistemas de prevenção. Não dá mais do que aquilo. Está a perceber? E é isso que é importante nós defendermos. E, como digo, é a flexibilidade dos horários. E depois, há uma grande vantagem. Não há a cura, mas há um sistema que é o chamado pâncreas artificial, que é usado com bomba. O que é um pâncreas artificial? As bombas mais recentes estão a ter um aparelho, como eu tenho aqui no braço, que mede a glicemia em tempo real e que envia os valores para a bomba. E consoante os valores da bomba, os valores que eu tenho no sangue, a bomba vai ajustar-se, dá mais ou menos insulina. Ou seja, não é a cura, mas é quase como fosse, dá uma qualidade de vida que não imagina. Você não quer imaginar o que é 24 horas... todos os dias, durante todos os anos, eu tenho diabetes há mais de 20 anos, tenho que ter que calcular, olha, eu vou fazer exercício, vou comer isso, tenho que dar mais insulina, tenho que dar menos insulina, é cansativo. Desgasta psicologicamente, depois já há o caso das pessoas começarem-se a fartar de tratar da doença, depois vêm as complicações e tudo e mais alguma coisa. Isso era um ponto principal da bomba, era realmente atribuir bombas a maiores de 18 anos. Porque também é um bocado injusto uma criança, um jovem com 19 ou 20 anos, não vê a possibilidade de ter bomba. Acho que o facto de atribuir bombas a maiores de 18 anos não quer dizer que as bombas vão ser atribuídas a todos os diabéticos. Nem todos se adaptam à bomba, nem todos querem bomba. A bomba, por não ser à prova d'água, há quem trabalhe muito, envolve na parte do mar, logo, a bomba não pode ser usada. Aqui a ideia é basicamente dar a oportunidade a todas as pessoas. Não quer dizer que dizer maior de 18 anos quer dizer que agora vão ser bombas para todos os diabéticos tipo 1 em Portugal. Não. É ao menos para dar a oportunidade. E outro processo que eu queria te dar aqui, que é a segunda parte da petição e que vou pedir aqui a ajuda do Dr. Manuel Boavida, é sobre o sistema de atribuição de bomba. Eu vou dar o meu caso pessoal. Eu vivi no Canadá há 7 anos, vivi na província de Ontário e lá é um processo muito simples. Então, uma pessoa de 70 anos pode ter bomba. O que é que a pessoa precisa? Dizer que quer bomba. Nós vamos para um centro de colocações de bomba, como há aqui em Portugal, como há a PDP, é um centro de colocação de bomba. Nós passamos por um processo saber contar os hidratos de carbono, saber as nossas doses de insulina certa, passar por um processo. Eu tive uma bomba em três meses, que o processo começou. Qual foi a diferença que eu notei de lá para cá? É que ao fim do processo, de analisarem a minha situação e dizerem, ok, tu podes ter bomba, a diferença foi que chegaram ao pé de mim e disseram, tem aqui essas bombas, qual é que tu queres? Qual é que se adapta? E eu analisei todas as bombas que tinham. Há umas que têm mais vantagens, outras têm menos. Há umas que precisam de um comando, há umas que não têm fios, tudo e mais alguma coisa. E eu escolhi a bomba. Dei a oportunidade de escolher uma bomba. Em Portugal, isto não é possível. Em Portugal, só há duas marcas a fornecer bombas em Portugal. No Canadá havia umas quatro ou cinco. Porquê é que em Portugal não há? Porque em Portugal é muito o sistema do concurso público, o que faz com que também temos um mercado que era só até aos 18 anos. Faz com que? Faz com que as marcas se afastem porque é um mercado pequeno, nem sequer se dão ao trabalho de entrar no mercado português. Quando há muitas bombas, muito boas bombas, usadas por crianças, que são à prova de água, que dão outra qualidade de vida, não perceber? E em Portugal é impossível, porque é a base do concurso público. As bombas, só sabemos as bombas que nos são atribuídas quando chegamos ao dia da colocação de bomba. É quase como se fosse um Kinder surpresa. Acho que deveríamos ser um bocado mais flexível, dar a oportunidade aos diabéticos de escolher. E sim, realmente, abrir um bocado mais esse processo das bombas, que eu vou deixar aqui o doutor falar, para que haja mais marcas com vontade de entrar em Portugal. Porquê é que isso acontece? Porque tendo mais marcas, calhar o preço até pode se tornar mais competitivo e dar outra qualidade. É sobretudo disso que nós queremos, os nossos dois pontos da petição. Eu sei que, não sei se estão, mas eu sei que no Orçamento de Estado o artigo 266 permite a atribuição de bombas para maiores de 18 anos, mas também gostava que realmente ficasse frisado por muito mais tempo. Olha, muito obrigado e desculpa lá a demora.
Ou então passaríamos a palavra ao Dr. José Manuel.
Muito rapidamente, o sistema do aparecimento das bombas em Portugal iniciou-se com um processo experimental, piloto, como sempre, em 2008, só com 100 bombas, e tem sido a pouco e pouco, temos vindo a crescer, primeiro as bombas para grávidas, depois as bombas para as crianças até aos 5 anos, depois em 2017 foi até aos 10 anos, 2018 até aos 14 anos e 2019 até aos 18 anos. E 2020 acabou este processo por etapas e ficámos com os adultos, que são a grande maioria das pessoas com diabetes tipo 1, por colocar. E, portanto, todo este processo experimental inicial está evado de um processo extremamente burocrático, com cinco instituições a tomar em conta deste processo, que é a Direção-Geral de Saúde, SPMS, ACSS, Infarmed e depois as instituições, que eu estou aqui a meter só num bolo. E, portanto, é um processo que é extremamente pesado. E não há razão nenhuma para que as bombas não entrem no sistema normal de distribuição do medicamento ou num sistema de fornecimento simplificado, e que não pode ser de maneira nenhuma todos os anos estarmos à espera do concurso público, em que as empresas não vão porque têm medo de perder, portanto não entram porque é tudo ou nada. Este ano houve inclusivamente uma situação de legalidade duvidosa em que deram metade a cada uma das empresas, o que, enfim, até poderia ser um pouco cambalacho de distribuição disto. Obviamente que a intenção penso que é boa, mas isto tem que ser posto num processo extremamente facilitado, e neste momento o sistema que existe mais fácil é o sistema de fornecimento das farmácias, através dos quais se distribuem as tiras de glicémia, os sensores que o Sérgio falou, e portanto neste momento temos mais de 3 mil bombas colocadas. Eu penso, como o Sérgio disse, nem toda a gente vai querer, nomeadamente a maior parte dos adolescentes não querem utilizar bombas porque pensam que está ligado a algum estigma e, portanto, não tal e qual como não usam muitas vezes processos muito mais modernos, como são os sensores, porque não querem ser vistos como pessoas com uma portadores de uma doença e, portanto, não querem ser discriminados socialmente. E, portanto, a agilização deste processo teria que ser uma coisa óbvia, em que não é necessário estar todos os anos a ver esta situação. Até aqui as indicações têm sido bastante restritas. Ou eram estes grupos etários, ou no grupo das 100 bombas eram as pessoas que o trabalhavam por turnos, ou tinham, apesar de um ótimo esforço, não conseguiam atingir os seus objetivos, ou tinham hipoglicemias sem sintomas, ou tinham um fenómeno que é o fenómeno de grande resistência à ação da insulina de madrugada, e, portanto, ou trabalham, têm longas períodos de viagens, e, portanto, confusos, e, portanto, todo este processo de adaptação, que é extremamente difícil de uma pessoa se refazer a sua vida. E, portanto, estas indicações podem hoje ser mais alargadas porque já está provada a eficácia e há estudos científicos randomizados com grupos de controle para perceber a grande vantagem que existe na utilização das bombas. Esta é a indicação que também as sociedades científicas têm dado, que a abertura da utilização das bombas não é só a vontade das pessoas com diabetes, é também a posição das sociedades científicas e, portanto, nesse sentido, a associação também apoiou desde o início esta iniciativa e apoia que este alargamento se possa fazer. Há um último ponto que eu queria focar, é o problema do futuro. As bombas inteligentes que o Sérgio focou, são chamadas o pâncreas artificial, estão aí. Dentro de dois, eram para sair já este ano, a situação da pandemia atrasou o aparecimento das bombas inteligentes e a reivindicação dessas bombas inteligentes vai estar na ordem do dia, porque obviamente é uma revolução no estado dessas pessoas. Eu tenho o privilégio de seguir três pessoas que utilizam bombas inteligentes dessas no ensaio clínico que está a decorrer e elas deixam de ter que picar o dedo, de ver glicémias, só precisam de olhar para ver se e indicar se estão a comer mais ou se vão comer mais ou se aumenta a dose de hidratos de carbono e é a própria bomba que vê que quantas unidades de insulina vai ter que dar. E, portanto, sem ter nenhuma preocupação, de um dia para o outro, fica com um ótimo controle e com a única preocupação encher o carregador, o reservatório da bomba de insulina para ter insulina sucessiva. E, portanto, depois é só mudar o catéter de 3 em 3 dias e, portanto, é um sistema simplificado. Eu penso que esta, uma proposta de um dos partidos, no sentido de este acesso ser por indicação médica e acordo da pessoa com diabetes, é a única solução tecnicamente, cientificamente e humanamente correta neste momento de preservação dos direitos das pessoas com diabetes e do seu equilíbrio e do seu direito a viverem com uma carga de doença tão grande que de alguma forma se pode aliviar através destas novas tecnologias. E era isto.
Muito bem, muito obrigada. Nós, para além da deputada relatora do PAN, temos outros grupos parlamentares presentes, o Partido Socialista e o Partido Comunista Português. Portanto, eu dava a oportunidade aos deputados presentes, caso pretendam colocar alguma questão, fazer algum comentário aos peticionários. Passava, se calhar, desde já a palavra por uma ordem de representatividade ao Partido Socialista.
Desde já agradecer então a vossa presença e esta petição, saudar todos os peticionários no âmbito desta petição, penso que ela é bem-vinda, tendo em conta o assunto que abrange. Nós não tivemos aqui logo no início, nem sei se referiram, em relação às bombas ou à quantidade de doentes neste momento a utilizar bombas, sabem-nos dizer quantos são?
Mais de 3 mil bombas. A quantidade que seria expectável utilizando os adultos é capaz de andar entre os 10 e as 15 mil bombas que seriam colocadas.
E como referiu há pouco, partimos de um princípio que nesta quantidade de bombas nem todos irão utilizá-las. Mesmo os próprios adultos, mais idosos, certamente não, também acabam por não,
Há muitas pessoas, o processo de aprendizagem, como o Sérgio disse, é um processo complexo e isto não é ainda a bomba inteligente. Quando for a bomba inteligente é mais fácil. Esta é uma bomba que exige um controle extremamente rigoroso das pessoas, porque tem que dizer à bomba o que é que ela deve fazer. E nesse sentido há muitas pessoas que começam a formação das bombas e desistem. Uhum. É capaz de andar nos 10%, apesar da seleção que é feita e do afunilamento que é feito, apesar disso tudo, as pessoas não acham que é muito pesado e, como estão habituados ao sistema anterior, mesmo que estejam pior compensadas e que não atinjam um equilíbrio tão grande, não sei se o Sérgio está de acordo, as pessoas acabam por desistir. Portanto, isto é o acesso à melhor qualidade que as pessoas possam ter e depois é uma questão de formação e de motivação para a sua utilização.
Só para adiantar, é mesmo isto. É, aqui, basicamente, a petição é dar uma oportunidade. Havendo uma limitação de idade, automaticamente estamos a tirar essa oportunidade às pessoas.
Outros possam usar.
O facto de, como disse, foi no, o facto de estar... de eliminar a data limite de 18 anos, não quer dizer que agora toda a gente vai ter bomba. É impossível, não, porque vá pelos vários motivos que já foram ditos. É, acho que é só uma questão de justiça e quem quer tem a oportunidade de ter. É só isso.
Há pouco também referia, não sei se eu entendi mal, que no estrangeiro, quando estava no estrangeiro, que havia formação para a utilização das bombas. Fiquei com a ideia que em Portugal não haveria essa formação. No entanto, agora...
Não,
ok, então fui eu que entendi mal.
Desculpe lá, o que eu disse foi a segunda parte, que foi...
A escolha.
Há uma formação que é a escolha, a oportunidade da escolha, que em Portugal não há. Em que nos é atribuído, por exemplo, uma bomba, há duas marcas em Portugal, que é a Rocha, a Cuxeco ou a Metronic. Ou é uma ou é outra. E a... A única diferença que eu realmente notei em Portugal foi essa falta de oportunidade. Em França também dão a escolher as bombas. Em qualquer outro país dão a escolher a bomba. A Alemanha, não é em Portugal. Porque é que em Portugal temos que ter um regime de... Ok, tens bomba e é esta. Mas se calhar aquela outra dava para mim, não. É esta. Eu acho que é um bocado limitativo.
Ok, está bom. Não sei se queres acrescentar algo.
Centros... habilitados a fazer a indicação de bombas. Portanto, não é ir à farmácia comprar uma bomba. Tem que ser, as pessoas têm que passar por uma fase de formação e, portanto, esses centros são reconhecidos pela Direção-Geral de Saúde e exige um protocolo extremamente pesado, como muitas vezes as normas da Direção-Geral de Saúde, que às vezes até necessitariam de agilização e de partilha maior com os grupos de ouvir as pessoas que utilizam as bombas no sentido da sua facilitação, mas esse processo existe, tem sido cumprido rigorosamente e, portanto, este processo de agilização não implica de maneira nenhuma o fim da formação, porque sem formação não há. E essa formação só pode ser dada por centros que tenham um telefone 24 horas para atender uma situação de urgência, que tenha uma equipa que tenha médicos, enfermeiros e nutricionistas especializados e, portanto, é preciso que exista um conjunto de regras que estão definidas e, portanto, e que estão aceites. A última zona do país que estava menos protegida era o Algarve. O Alentejo, desde há 4 anos, que já tem um centro em Beja de colocação de bombas, e Évora tem trabalhado bem. A zona da Beira Interior é que pode ainda ter algumas dificuldades. Os Açores já têm. A Madeira não tem ainda, porque a pandemia atrasou o processo, mas já se tem a preparação da formação dos colocadores de bombas. Tem sido a APDP que fez a formação nos Açores e que foi convidada também para fazer a formação na Madeira para termos pessoas habilitadas lá exatamente a dar toda esta formação necessária.
Não é só a parte da formação, é também um acompanhamento após a colocação de bombas, que nós estamos a falar aqui. Tanto como no Canadá, como em Portugal... somos obrigados de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses, a ir uma consulta. Não é uma consulta de 6 meses ou de ano. Há um acompanhamento em que se chega-se a uma conclusão que realmente entre a bomba e as canetas não há diferença nenhuma, a bomba é retirada. E isto acontece. E por isso não é atribuir a bomba, agora vou ter uma bomba para o resto da vida e nem sequer preciso me tratar. Não. Há que fazer merecer ter a bomba. E isto acontece. Acontece tanto no Canadá, em Ontário, onde era seguido, e como também acontece aqui. Covid. Tivemos o Covid e eu já, durante o Covid, já tive duas consultas por causa da bomba. Via telefone, com o nutricionista, com a minha médica, partilhar os relatórios, debater onde é que eu poderia fazer uns ajustes da insulina, e é um acompanhamento que tem feito. Não é como me dar a caneta e, olha, durante 3 meses, nesses aspectos, a nível de tratamento, até exige muito mais de nós ter a bomba do que com a caneta. Acho que é quase um prémio para o merecedor, para quem melhor cuida de ter a bomba. Desculpa.
Bom dia e obrigada também pela vossa questão. Só para ficar com uma ideia no que respeita à vossa sensibilidade, porque realmente falamos em 20 centros, se eu percebi bem, e centros provavelmente com equipas multidisciplinares, com capacidade para formar e avaliar. Nós sabemos que a rede de saúde, o Serviço Nacional de Saúde, tem aqui diferentes patamares e diferentes níveis de intervenção. Temos os primários, cuidados de saúde primários, onde sabemos que estão instaladas consultas para apoio a diabéticos, e temos também os hospitais de cuidados diferenciados, que também as têm. Aquilo que eu pretendia saber um pouquinho, porque também é importante, para além da política, de uma alteração de políticas para apoio a todos, que é aquilo que pretendem, e provavelmente com todo sentido, se entendem que aquilo que está hoje e que possa vir a ser melhorada, e em que aspectos, ao nível da nossa rede de cuidados, quer sejam os primários, quer sejam os diferenciados, o que é que no vosso entender pode ser também aqui melhorado para uma maior resposta, porque ela existe atualmente, não é? Mas a pensarmos numa alteração de políticas a este nível, aquilo que vocês possam ter, porque utilizadores dos serviços de saúde, que possa ser um contributo também para que possamos ter uma percepção mais específica sobre aquilo que é a vossa sensibilidade. Porque estamos a falar de um território que é do todo nacional, não é? 20 centros, são 20 centros.
A colocação destas...
Sim, peço... Nós acabámos por fazer pergunta-resposta porque começou-se assim, portanto, eu sugeria que mantivéssemos, portanto, continua no Partido Socialista e depois passaríamos então ao PCP. Pode ser, João?
Só dizer que os aspectos que levanta me parecem importantes. Aqui estamos a falar de cuidados especializados, estamos a falar da diabetes tipo 1. Os cuidados primários são essencialmente dedicados à diabetes tipo 2. Mas a integração de cuidados e a proximidade de cuidados penso que deve ser uma via, e portanto isso temos vindo sempre a defender. Porque a proximidade é extremamente importante, ter que haver deslocações, como era até há pouco tempo, que as pessoas do Algarve tinham que vir colocar bombas a Lisboa, ou do Alentejo, ou ainda, por exemplo, as pessoas de Trás-os-Montes têm que ir a Braga ou ao Porto colocar as bombas, é um problema complexo. E aí é o problema da descentralização das especialidades para os cuidados primários. Mas isso é uma reforma profunda do Serviço Nacional de Saúde que eu defendo, mas que não está neste âmbito da petição. Aquilo que nós esperamos, e isso penso que está no âmbito desta petição, é que na medida em que estas bombas forem maiores, a resposta vai ter que ser também mais agilizada. E era por isso que eu defendi há bocadinho que algumas das normas têm que ser agilizadas de forma a podermos responder a toda esta gente. E aí a integração dos cuidados primários, a pouco e pouco, vai ter que se fazer, ou pela ida dos especialistas aos cuidados primários, como já se faz em várias áreas, ou pela criação de estruturas intermédias, como é o caso da própria associação, que está entre os cuidados primários primários e os cuidados hospitalares e como outras vezes já existiram este tipo de estruturas intermédias entre os dois cuidados. Mas isso já será a forma de organização fina. Neste momento, a nossa preocupação é darmos um direito de equidade, de igualdade às pessoas que são adultas e, pelo facto de terem 19 anos, ou terem 30 anos, ou terem 50 anos, não terem a possibilidade de acesso a uma tecnologia que lhes melhora a sua vida, a sua qualidade de vida e a existência de menores complicações no futuro, como o Sérgio dizia, e, portanto, que conseguirá que o investimento feito nestas pessoas e nos cuidados seja diminuído nas complicações, que é o grande custo da diabetes. Porque muitas vezes aquilo que não se sabe fazer contas é que se olha para os preços dos medicamentos e para os preços das tecnologias e não se olha para os custos dos internamentos, das amputações, das cegueiras, das insuficiências renais. E o grande custo da diabetes são as complicações, não são o tratamento. Na forma que aumentarmos o acesso, provavelmente também vamos conseguir diminuir os custos, vamos ter mais gente formada para que isso se possa fazer e a proximidade, eu penso que há de ser sempre uma preocupação que obviamente todos gostaríamos que existisse, porque andar a fazer quilómetros para ter acesso a uma consulta de especialidade cada vez vai fazer menos futuro. Por isso é preciso que haja essa possibilidade.
Muito obrigada. Passava então a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora, Srs. Deputados, cumprimentar os peticionários por apresentar esta iniciativa, e aliás foi esta iniciativa que levou o PCP também sensível ao que estava a ser pedido, ter apresentado no Orçamento do Estado a proposta que depois veio ser aprovada e que veio dar corpo àquilo que está no Orçamento do Estado. Sendo certo, não nos podemos esquecer que é uma lei, o Orçamento do Estado é uma lei. Não está regulamentada especificamente, mas o próprio Orçamento do Estado refere que o Governo deverá, durante o ano 2020, vir a definir e estabelecer, em termos de fazer as diligências necessárias para que esta questão das bombas de insulina seja regulamentada. Portanto, esperemos que seja promovido esse trabalho por parte do Governo e que venha a regulamentar, seja por decreto, seja por despacho, mas que venha efetivamente a responder a esta necessidade, que é uma necessidade que nós percebemos que há aqui uma situação que é preciso também estar atento a ela. É que a Assembleia da República, ao vir a legislar sobre matérias tão específicas que entendemos que até organismos, nomeadamente organismos de saúde pública, a Direção-Geral da Saúde, deverá ter aqui uma posição também de orientação clínica que levasse a que não fosse necessário a Assembleia da República ter que assumir esta forma legislativa, mas que levasse depois o Governo a assim implementar estas medidas, neste caso esta terapia, que é fundamental e decisiva. Porque só quem tem diabetes e não estou a falar só das complicações tardias, estou a falar também das situações no dia-a-dia, é que sabe por o que passa e as dificuldades por o que passa relativamente às dificuldades como tem a ver com os episódios de hipoglicémias, como tem a ver com as questões, até mesmo o temor que é de ver a hemoglobina A1C absolutamente descontrolada, e mesmo aquilo que quando nós... peço desculpa por ter chegado atrasado, mas isto hoje regimentalmente não é dia de se marcar estas reuniões, mas pareceu-me ouvir ainda estar a falar da redução da quantidade de insulina que é utilizada com o sistema de bomba por perfusão contínua, comparativamente àquilo que é por doses múltiplas, não avaliando também tudo aquilo que é a necessidade em termos de maior número de picagens e tudo mais. Mas havia um problema que estava colocado e tinha que ser resolvido e ficou resolvido, tinha a ver com a questão de que o prazo, ou seja, o faseamento terminava e ficava-se num limbo sem se saber se as pessoas continuavam a ter direito, tendo até mesmo já a continuidade, um hábito que iria provavelmente romper, porque estamos aqui a falar de sistemas que para as pessoas porque são, inicialmente o investimento é muito grande e nem toda a gente tem a quantidade de dinheiro para suportar esses custos em termos económicos. Mas depois também estava colocado, que era as questões daqueles que, ainda que ficasse até aos 18 anos, mas que estavam com o sistema e passavam, ou seja, o fator idade é algo que nós não poderíamos aceitar como critério para uma decisão clínica. E portanto...
Pronto, eu vou puxar aqui um bocado de abraço à minha sardinha, porque, até porque cada vez mais a diabetes 1 está a surgir em idades de fase adulta. E eu sou um exemplo disso, eu tenho 45, apareceu-me aos 43.
Exato.
Eu, de repente, e usei as canetas, comecei com as canetas, estou a usar bomba neste momento. Eu tinha sérios problemas a controlar a hipoglicémia durante a noite, tinha várias hipoglicémias. E a bomba, exatamente pela precisão que é na distribuição de insulina, ela ajuda-nos a controlar esses problemas, coisa que eu nunca consegui fazer com as canetas. Por mais tentativas, por mais alterações de doses, de unidades que se administram. A verdade é que mesmo do ponto, e eu acho que o Dr. Bovida poderá... A maneira como o nosso organismo cada vez mais está sensível às agressões do exterior... Todos estes problemas de doenças autoimunes, elas vão ser cada vez mais uma realidade. E eu, por exemplo, no hospital chegaram a perguntar-me se eu tinha estado constipada, porque pode ter sido simplesmente uma constipação. O meu organismo decidiu fazer curto-circuito por algum motivo e pronto, fiquei sem esta função essencial do pâncreas, que é produzir insulina. E lá está, isto é pensar a médio e longo prazo, não é só pensar, pronto, isto pode ser se calhar um gasto inicial um bocadinho avultado, mas se nós pensarmos naquilo que conseguimos prevenir no futuro, será muito maior.
E de facto era isso, ou seja, conseguindo ter um controlo da diabetes muito melhor e com melhor qualidade de vida, nós temos ganhos em termos dos gastos que vamos ter a seguir com retinopatias, com nefropatias, com pé diabético, com tudo mais, que é fundamental, que é um drama, e que temos gastos enormíssimos, não só em tratamentos, como em perda de anos funcional, também, e também em gastos com meios complementares de diagnóstico e terapêutica que deveria, que tem que se pesar também tudo isso. Mas aquilo que o PCP também está muito sensível, e já há algum tempo, já desde o ano passado, há mais de um ano, sim, há um ano que nós andamos aqui também preocupados com isto, esperemos que haja aqui, por parte das nossas autoridades de saúde, sensibilidade para esta situação que tem a ver com o pâncreas artificial. Eu sei que algumas pessoas com diabetes em Portugal conseguem, de certa forma, criar um pâncreas artificial, mas exatamente, eu sei, mas é uma habilidade que é difícil de se concretizar. Exato. No fundo é uma bomba mais evoluída, mais inteligente e traz ganhos substanciais, que já existe noutros países da Europa, e portanto Portugal não pode, o caminho é esse. E, portanto, podem contar também com o PCP, que estamos disponíveis para, pela nossa capacidade política e social, poder intervir nesse sentido, porque são ganhos em saúde extraordinários. Diga.
Só para dar aqui uma questão. Em relação ao pâncreas artificial, a primeira parte já foi feita há uns anos atrás, quando foi aprovado, também aqui no Parlamento, através de uma iniciativa, de uma petição, que eu também fui o primeiro peticionário, que era a parte dos sensores. Os pâncreas artificiais, as tais bombas, sem os tais sensores, não fazem nada. E essa parte dos sensores, na altura foi votado por unanimidade, voto a favor de todos, foi em 2018.
Sim.
Isto foi o primeiro passo para que o pâncreas artificial fosse aprovado, porque sem os sensores, o pâncreas artificial não faz nada, porque é preciso o sensor. Não
é? Era isso.
Era essa questão, desculpa.
E houve uma verba até reduzida, mas depois foi corrigida essa questão, está disponível sensores, pronto, naturalmente que houve uma fase que só se disponibilizava um sensor por mês, salvo erro, dura 14 dias, salvo... Pois. Não davam para todos. Mas realmente isso permite ter aqui uma monitorização muito mais efetiva, não é? E deixar também só aqui uma palavra também para esta questão, tem a ver com a resposta, porque o Programa Nacional de Diabetes em Portugal, desde a década de 70, que Portugal começou a ter um Programa Nacional de Diabetes, que tem sofrido ajustamentos e melhorias, a criação das unidades coordenadoras funcionais da diabetes veio a criar aqui uma organização e uma resposta, infelizmente tem sido conseguindo responder àquilo que são exigências específicas que a pessoa com diabetes não é apenas controlar a glicemia, há tanta resposta que é necessária e tem sido criando respostas direcionadas desde para a criança, para o pé diabético, para a retinopatia, para diabetes tipo 1, não é? Portanto, muita resposta e que estes centros são fundamentais que possam ter acesso a esta prescrição. Porque nós estamos a dizer que a pessoa chega à farmácia e decide, ah, agora quero fazer colocar um pâncreas eletrónico ou quero colocar uma bomba de insulina, e nem é uma opção que seja tomada sem que haja um aconselhamento, uma discussão da opção terapêutica. Tudo isso é relevante e importante. Por isso é preciso que também exista um reforço em termos daquilo que é a resposta e a preparação dos profissionais de saúde, nomeadamente mesmo o médico de família e o enfermeiro de família, que acompanham muitas das vezes a pessoa com diabetes, que os continuam, mas também naquela que é a resposta dada pelas unidades coordenadoras e das subunidades que depois são criadas nos hospitais e que, de uma forma mais integrada, tentam responder às necessidades da população com diabetes. Nós temos o prazer de poder dizer que nesta casa, nos últimos tempos, temos tido algum sucesso no que é responder à pessoa com diabetes e na correção de algumas injustiças, e reporto-me àquilo que foi a questão da Covid-19, que ainda ontem foi votada na especialidade, não é publicada, não foi publicada, será votada na generalidade, na votação final global, mas isto realmente nós não podemos olhar para a pessoa com diabetes de uma forma estigmatizada, como muitas vezes acontece. Por isso é que ainda ontem o PCP apresentou uma proposta, eram todas as quatro propostas, todas elas eram iguais. Eu estou a falar da parte central, que era o foco, que era corrigir a injustiça de ter sido retirado da lista de proteção. Mas nós continuamos a colocar que não devemos estigmatizar, e por isso até mesmo a forma como está redigida, embora que venha, traz alguma estigmatização, porque refere-se à pessoa com diabetes como diabéticos. Nós entendemos que cada vez mais é a pessoa com diabetes, e que esperemos controlada e que viva da forma mais, entre aspas, normal possível. E é isso que nós temos todos, essa responsabilidade, não podemos fugir à responsabilidade. Por isso o PCP deixa aqui esta mensagem e um desafio para os grupos parlamentares, que no futuro possam acompanhar aquilo que será outras opções terapêuticas ajustadas para a pessoa com diabetes, neste caso para a diabetes tipo 1. Portanto, é deixar-vos aqui, porque em termos de dúvidas, eu não tenho muitas dúvidas, a única coisa que eu gostaria de saber é como é que está a decorrer, se há ou não algumas dificuldades no acesso a esta terapia, porque tendo sido o orçamento do Estado foi aprovado em finais de março, mas nós temos informação que não estará a existir problemas na continuidade das terapias. Muito obrigado.
Se me dá licença, em relação, começando por esse último aspecto, houve algumas situações não completamente cómodas agora durante o período do Covid, por causa da distribuição dos consumíveis, que não se encontrou formas mais ágeis para evitar que as pessoas se dirigissem aos hospitais, principalmente na fase do estado de emergência, e que se tentou que fossem, a Direção-Geral de Saúde propôs que fossem as casas das indústrias farmacêuticas a fazer essa distribuição, o que põe problemas éticos e que a própria Comissão de Proteção de Dados não acha bem, e portanto a maior parte dos hospitais não concordou com isto e, portanto, isto às vezes criou uma certa confusão que as pessoas umas vezes recebiam pelos laboratórios, outras vezes não recebiam e depois não sabiam. Mas, obviamente, que nestes períodos de grande conturbação as coisas podem complicar-se. Eu penso que agora tudo se resolverá. Mas tudo isto seria facilitado se o processo de agilização já existisse e, portanto, não precisássemos de recorrer, de obrigar estas pessoas todas a recorrer aos hospitais. Uma das coisas também importantes da descentralização, mas destas equipas, é o problema do apoio às escolas, que a própria Direção-Geral de Saúde já falou, que a saúde escolar não tem formação nestas áreas para acompanhar as crianças que estão nas escolas e muitas vezes são os professores e os conselhos diretivos que apelam às equipas dos centros especializados para ir às escolas fazer informação. Isso é uma das coisas mais importantes para a integração dos jovens e das crianças com diabetes, a sua não estigmatização, a possibilidade de reconhecer coisas tão simples como tratar uma hipoglicémia ou todas as situações em que pais ficam perfeitamente em pânico e chegam a desempregar-se para ir tomar conta das crianças, ir nos intervalos, dar insulina às crianças, coisas que deveriam ser muito mais agilizadas. E, portanto, o reconhecimento da diabetes tipo 1 com as suas especificidades todas é claramente, e é um pouco a razão da existência deste grupo, é a diabetes tipo 1, é uma exigência clara que existe. Eu penso que neste momento a questão que vivemos é que muitas vezes há quase uma chantagem às pessoas: ou tens dinheiro e vais para um sistema privado, ou submetes-te a um sistema de iniquidade em que uns têm acesso e outros não têm acesso. E isso não é, num Estado democrático, de maneira nenhuma defensável. Quer a Direção-Geral de Saúde, quer o Infarmed, quer a SPMS, já no ano passado estiveram a trabalhar numa situação de agilização que é chamada a atribuição do preço máximo, em que o preço máximo atribuído, que é aquilo que decorre com as tiras da glicémia, há um preço máximo atribuído e, portanto, qualquer empresa que tenha bombas de insulina pode colocá-las desde que se submeta àquele preço máximo. E pode baixar esse preço se quiser, enfim, entrar em sistemas concorrenciais e, portanto, muitas vezes acabam por este sistema ir baixando o preço. E, portanto, há disponibilidade da Direção-Geral de Saúde, a APDP tem sempre defendido este acesso, a Sociedade Portuguesa de Diabetologia também, e faz parte do Conselho Científico da Direção-Geral de Saúde, que aborda estas questões e, como sabem, também se manifestou contra a discriminação dos diabéticos, que ontem deu o primeiro passo para ser revogada. A própria direção, foi a posição oficial da Direção-Geral de Saúde, embora não a tivesse dado, os jornais acabaram por a publicar, que não tinha sido ouvida para essa situação. E, portanto, eu penso que não haverá, do ponto de vista científico, técnico, qualquer dúvida em responder a esta ansiedade que as próprias pessoas com diabetes têm no dia-a-dia, porque lhes é permitido ver esta situação. Esta situação de iniquidade e de chantagem social não é admissível num Estado democrático e não pode ser de maneira nenhuma a idade, tal e qual como agora no Covid, não se deixa que seja a idade um fator de discriminação e de estigmatização no sentido da proteção. Também aqui não pode ser a idade, ainda por cima uma idade a partir dos 18 anos de idade, não faz sentido absolutamente nenhum que haja qualquer tipo de discriminação.
Da parte do PCP, deputado Tornel, senhor deputado João Dias, só dizer que, de facto, quando da parte do grupo parlamentar do PAN pedimos o agendamento para este horário, ou melhor, quando recebemos a notificação parte do grupo parlamentar do PCP que o primeiro horário indicado não seria, causaria constrangimentos, de imediato procuramos, junto dos serviços e dos peticionários, procurar um equilíbrio. Pronto, futuramente obviamente teremos em conta essa consideração. Dizer também que o modelo escolhido, no fundo, de permitir aos peticionários fazer pergunta-resposta, como estávamos poucas pessoas na sala, parece-nos que dá mais oportunidade para os peticionários poderem expor a sua posição e daí essa opção.
Portanto, só da parte também do grupo parlamentar do PAN, fazer apenas um breve considerando e colocar-vos também uma questão muito pragmática, muito, muito breve. Portanto, para nós não há dúvidas que de facto este apoio é importantíssimo ao doente com diabetes. É essencial para melhor garantir a vida das pessoas com diabetes. Mas para além daquilo que já consta no próprio Orçamento do Estado, parece-nos que trazem aqui preocupações adicionais e que o Governo poderá, obviamente, diligenciar para dar resposta, sendo elas, e destacando três das que aqui nos expuseram. O acompanhamento da tecnologia, ou seja, as bombas inteligentes, e trazem-nos esta preocupação e de facto, é muito pertinente, porque, quer dizer, a tecnologia tem, de facto, ter esta utilidade, assim como também garantir a existência de um mercado mais competitivo, mais oferta de bombas para que possam também, e aqui fazia a transição para a outra terceira preocupação que identifiquei, é que a seleção destas bombas possa ser devidamente articulada entre a pessoa com diabetes e o próprio profissional de saúde, para que haja também um ajuste e foi dado até o exemplo do Canadá que nos parece bastante... bastante interessante na forma como funciona, porque obviamente será adequado o mais possível à pessoa. Uma questão muito prática para perceber, em termos da durabilidade das bombas, ou seja, o que é que se espera da durabilidade de uma bomba e quantas bombas, digamos assim, uma pessoa precisará ao longo da sua vida, obviamente compreendendo e bem que a diabetes, neste caso tipo 2, poderá aparecer numa altura da vida que não é desde o início, não é? Portanto, aqui a questão era mais perceber a durabilidade de uma bomba e terminaria.
As bombas, antigamente havia um sistema em que eles bloqueavam as bombas. Passados 5 anos, as bombas eram bloqueadas, deixavam de funcionar quando elas estavam boas. Havia um problema de software, mas as bombas hoje em dia, há bombas, conheço pessoas que têm bombas há 10 anos. Conheço pessoas que têm bombas há 10 anos. Dando o exemplo do Canadá, o que acontecia era, 5 em 5 anos, tínhamos direito a renovar a bomba. Passados 5 anos, poderia escolher outra bomba. Aquela era devolvida, voltava, e teria direito a escolher outra bomba. Em Portugal, o que tem acontecido, pessoas que eu conheço, que já têm bombas há muito mais tempo, chega ao período em que aparece a tal mensagem de bombas com problemas, que é feito, as pessoas que eu conheço, ou entram em contacto diretamente com o fabricante ou com o centro de colocação de bombas, e a bomba é devolvida ao fabricante e é enviada uma nova bomba. A nível pessoal, se pergunta se há custos para o Sistema Nacional de Saúde nessa troca, não sei, mas eu sei que quem tem bomba, a bomba chega a um ponto de vida, o próprio fabricante troca. Porque, aliás, eu não sei se há realmente algum custo para o Estado, mas, a meu ver, até o próprio fabricante, o facto de receber a bomba nova, se calhar deve recondicionar, ou não sei. E depois tem outra vantagem, é que se aquele diabético continuar a usar bomba, quer dizer que eles vão conseguir ganhar dinheiro à mesma, porque vai ser atribuído a consumíveis ao longo daquele tempo. Ou seja, eles ficam sempre a ganhar.
Se dá licença, o preço das bombas já está diluído neste momento nos preços dos consumíveis. E, portanto, eles nestes concursos eles não perdem dinheiro e sabem fazer bem essas contas. Aquilo que fazia inicialmente era uma coisa absolutamente desonesta, que era obrigar à mudança da bomba no tempo que eles próprios queriam e, portanto, programavam a bomba para se acabar. E isso criou problemas, às vezes, para garantir que as pessoas iam mudar outra vez para a sua própria bomba. Isso foi exigido que acabasse, que não era legítimo, e hoje as pessoas acabam por mudar quando a bomba tem algum problema. E, portanto, muitas vezes, como o Sérgio estava a dizer, acabam por andar 10 anos, às vezes até já não estão apresentáveis as bombas pelo seu próprio desgaste, mas, portanto, as pessoas com diabetes não estão propriamente interessadas em faltar ao trabalho, nem em gastar dinheiro, nem em desperdiçar dinheiro, e utilizam todos os meios que lhes são dados de uma forma que é absolutamente, às vezes até exagerada, de poupança, porque obviamente sabem que está a ser gasto de dinheiro e não propriamente, não desperdiçam normalmente.
Vou só dar um exemplo pessoal em Portugal. Quando voltei em Portugal e tinha uma bomba nova do Canadá, por ter bomba, não me davam a comparticipação dos consumíveis. Ou era bom consumíveis ou não era nada. E eu só consegui ter uma bomba porque houve uma criança que desistiu da bomba. Ou seja, alguém, uma criança, menos nós, tinha sido atribuída uma bomba e devolveu a bomba, neste caso à PDP, sou seguida na PDP, e a bomba que veio para mim era usada. Estava riscada, estava... Não sei. Acho que eu me preocupei com isso. O que eu quis era a bomba. E a bomba, enquanto durasse, está a perceber, não é uma questão de... O meu ver é como o doutor Boa Vida diz, é até durar. Não é aquela questão agora como o carro, quero mudar carro 3 em 3 anos, não. É usar. E para os fabricantes, para eles, quando vêm, a gente ter sempre a bomba, porque são sempre consumíveis. Né?
Sentem permanentemente que não querem andar a fazer experiências. Essa ideia de que andam à procura da tecnologia, de fazer experiências, não é verdade. As pessoas normalmente, quer os profissionais de saúde, quer as pessoas, são conservadoras. Quando fazem alguma destas mudanças é porque sentem necessidade dela, que as coisas não estão bem. Não é mudar por mudar, porque as pessoas têm sempre receio. Cada mudança destas que existe é um período de desestabilização que existe, porque estavam habituados a um determinado conjunto de regras que vão ter que mudar, e isto cria instabilidade nas pessoas e instabilidade nos profissionais de saúde. São extremamente conservadores neste sentido, de que só quando há evidência das coisas é que avançam, e não é propriamente por uma questão de desporto ou de ligeireza que isto se faz.
Bem, muito obrigada. Então, só dizer que daqui decorrerá a elaboração então de um relatório, de um parecer desta audição, que terá o devido seguimento para a Comissão de Saúde. Será então debatido, será discutido, será votado e depois então seguirá o rumo normal, com vista a que também esta petição seja obviamente discutida em plenário e os grupos parlamentares tenham então a oportunidade de acompanhar as vossas preocupações, se assim entenderem.
Seja bem-ouvida.
Muito obrigada. E bom dia a todos.